Boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou o Marcelo Kullen.
E eu sou o Pedro Teixeira.
E hoje nós vamos falar sobre todo o mercado de corrida, inclusive de como imaginamos e esperamos que seja o cenário com autorização para os eventos que já estão rolando e pós-pandemia também. E para dividir essa resenha com a gente, nós temos aqui um convidado mais que especial, Fábio Una, Fábio Onuma. Seja bem-vindo, Fábio, se apresente aí para a galera que ainda não te conhece.
Boa noite, corredores. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e poder participar desse bate-papo. Eu sou o Fábio, sou corredor amador e apaixonado por corrida, trabalho com corrida, treino corrida durante a semana, final de semana eu viajo para correr, então minha vida é corrida.
Muito bom. E tô, como todo mundo já sabe, para estar aqui no Pod Corredor da Zoeira Cast, precisa correr, e como o Fábio disse, aí ele é corredor e amante da corrida também. E não adianta só enrolar não, porque aqui é corrida na veia. E, Fabião, quanto tempo você corre já? Só pra gente se conhecer melhor aí.
Cara, faz uns 10 anos já que eu corro. Assim, tem uns anos que eu corro mais, tem outros anos que eu participo de várias provas, tem ano que eu só fico lá final de semana naquele Pace Paquera, super tranquilinho, mas assim, meu amor, na verdade o meu lance com a corrida vai do amor ao ódio, assim, o ódio de acordar cedo, fazer prova, no meio da prova você tá puto, sabe?
Mas aí, no final vale a pena, né, no final vale a pena.
Aí você fica com raiva das pessoas que estão lá falando, força, tá chegando, aí você fica puto, né, foda. Opa, falei demais, né? Pode falar, e, assim?
Pode falar, como que você quiser, meu jovem. A vida é livre, nós somos livres, estamos aqui para conversar. E nesse tempo de corrida aí, qual é o maior desafio que você já encarou aí, Fabião?
Cara, foi a pandemia. A pandemia, porque do nada você interrompe uma série de treinos, né? Aqueles seus sonhos, aquele monte de prova que você queria fazer, você cancela tudo. E como eu vivo com corrida, eu fiquei com medo, assim, no trabalho, fiquei com medo em casa, fiquei com medo em todos os lugares, né? A gente ficou em pânico com isso, né? Então, acho que o pior mesmo é você achar um lugar para você treinar, conseguir fazer a prova sem aquele sem o medo de ter alguém passando alguma coisa para você, né? Naquele primeiro instante, né? Foi um momento bem tenso.
E as suas maiores conquistas aí no mundo da corrida?
Ah, cara, acho que a que eu mais me lembro, assim, foi a meia maratona que eu fiz, a minha primeira meia maratona que eu fiz lá em Montevidéu. Foi a mais gostosa, assim. Aquela coisa, chegar, chorar, chega na... Tá lá na chegada, demais. Você chorando sozinho, aí o cara fala, vai, chega, já deu.
Em Montevidéu ainda, né, que por si só já é um lugar espetacular, né?
Cara, foi sensacional essa prova, foi sensacional. A subidinha assim foi chorando, cara.
Falam que, cara, que é difícil de lá, por conta do vento, né? Eu já viajei pra lá e eu sei que venta muito, assim.
Cara, eu lembro do vento só um pedacinho, assim. Eu só conseguia ficar olhando pras coisas, assim, e foi muito legal, cara. Foi bem gostoso.
Cara, essa história de chorar aí em final de prova. Teve uma meia maratona que eu fiz uma vez, cara, foi uma meia maratona de pós-lesão. Foi muito foda mesmo. E aí eu cheguei, cara, desabei, assim, de chorar. Fiquei lá encostado meia hora chorando. E aí a minha treinadora na época, eu cheguei e falei assim, cara, tá tudo bem com você? Pô, que legal que a sua estreia é meia maratona. Eu falei, mano, não é minha estreia, já fiz umas três meia maratona, porque foi uma situação especial e tal, aquele dia. Não sei, acho que a minha cabeça tava meio tchan, assim, um negócio diferente ali que me tocou. E assim, cara, a gente às vezes tem uns dias especiais aí que ficam na memória e tudo mais e... É muito legal, hein? Então, já que nós somos amigos, já contamos histórias até de choros aí, vamos te botar numa fogueira logo de cara aí, Fabião. Dia 4 de outubro aí, tá chegando. Maratona de Londres. Bekele ou Kipchoge?
Cara, eu sou fã do Kipchoge, cara. Nossa, eu gosto dele. Ele é muito simpático, ele é muito carismático quando você olha, né? Mas, apesar de eu achar que ele é um dos melhores atualmente maratonistas, mas eu acho que o Bekele vai levar essa daí. Eu não queria, mas eu acho que vai ser.
Tô com você nessa. Acho que essa pergunta é mais perguntada do que quando sai a vacina, né? Quem que vai ganhar essa prova. Mas eu também sou do time equipe, mas eu também acho que o Bekele... E até por um ponto ali de, putz, dá uma mudada, né? Uma emoçãozinha diferente, um gostinho diferente ali na corrida, acho que seria emocionante. Eu costumo torcer pra sempre quem é o menos favorito ali, pra, né, ter alguma coisa diferente.
Mas eu acho que agora ele vai ser o favoritão, hein, cara? É. Ele tá numa fase muito boa. Não sei se é bravata também, ele tá super empolgado lá com as...
Tá.
Tá falando demais, né? Tá.
Exato. Cara, mas o Kip também, né? Ele tá vindo do sub 2 ali, então ele também tá bem, bem confiante, né? Então.
É que assim,
eu vi no aquele Instagram. Sub,
pode falar.
Eu vi no Instagram, tipo, que o Kipchoge tá na contagem regressiva, inclusive, né? Então acho que ele tá mais ansioso que a gente.
O problema é que aquela prova que ele fez, aquele sub 2 que ele fez lá em Viena. Tinha toda uma atmosfera favorável, tinha todo o esqueminha, tava tudo preparado para ele, então não sei, cara, não sei. Eu acho que na raça, com um monte de gente fungando atrás, sabe? Eu acho que vai dar uma perdidinha. E é muita responsa também, né?
Exato. Muito. O peso é grande, é.
Eu acho que não tem um cara que alguém aposte 100% de certeza que vai levar essa prova. Eu acho que vai ser aquela coisa de, tipo, no último quilômetro, aquele último sprint, último tiro, que vai decidir se vai ser um ou outro. Acho que não vai ter alguém que vai se isolar muito, muito antes disso.
Não, acho tomara, que até os dois estão entendendo sempre, né?
Sim, acho que até... Acho que uma estratégia mesmo que eles irão adotar é que eles mesmos eles fiquem juntos ali pra um ficar, tipo, sempre segurando o outro, puxando o outro. Porque se um isolar muito... Pode ser que ele quebre e aí ele perca a estratégia e aí acabe com a prova dele. Aí acho que ele vai ficar um muito de olho no outro ali. Se tentar desgarrar um pouquinho, ele vai acompanhar. Então vai ficar naquela de super estratégia mesmo. Aquele último segundo, aquele último sprint. Enfim, vai ser algo realmente imperdível.
Eles vão ficar revezando, eu acho. Vai ser bonito. Eu espero que seja bonito de ver, né?
Vai ser, cara, assim... Os caras que são amantes de corrida igual a gente, assim, vai ser algo inigualável. Acredito eu que nunca houve alguma prova aí com tanta expectativa em cima, pelo menos eu não me lembro de alguma coisa assim, onde dois atletas estão em altíssimo nível, né, pra chegar numa prova e disputar realmente um recorde até, né, porque há uma expectativa de recorde mundial aí, tal, inclusive. Então...
E eu acho que o momento também é super favorável, né? Pra ter toda essa expectativa em cima ali.
Bastante. E no começo desse ano aí, nós vimos que tinha muitas provas e tal, tinha, acho que até um grande acúmulo de corridas e de provas aí, todo fim de semana, 3, 4, 5 provas pra você escolher, todo mundo se planejando pra fazer aquela prova-alvo, RP, regaçar, ano de 2020 eu vou voar, todo mundo... mega ansioso pro ano de 2020 nas corridas, e de repente chegou março aí, tudo mudou, né? Acabou com os planos de todo mundo, inclusive de empresas aí que não existem mais, inclusive. Cancelamentos atrás de cancelamentos, adiamentos atrás de adiamentos, e muita incerteza. E é sobre isso, basicamente, que a gente vai falar hoje. Adiamentos, cancelamentos de provas, uma boa forma de começar o assunto, mas... Como é que fica isso, cara? Será que vai chegar uma hora que vamos ter 20 provas no mesmo fim de semana? Em uma cidade como São Paulo, existe uma possibilidade grande de que isso aconteça, mas você acha que isso realmente vai acontecer? Que a gente vai ter um acúmulo enorme de provas, e mais provas, eventos e mais eventos?
Cara, eu acho que o ano que vem, eu acho que não no primeiro semestre, mas no segundo semestre vai pipocar uma prova atrás da outra. Eu acho que já acontecia mais ou menos isso, né, quando tinha pandemia. Já tinha prova que você tinha que escolher. Ah, será que eu vou pro Rio, vou ficar em São Paulo, vou fazer a maratona, vou fazer uma prova lá aqui. Então eu acho que vai dar aquela pipocada, assim. E vai ser uma demanda reprimida, né? Então imagina a quantidade de gente que vai fazer prova uma atrás da outra, vai de repente fazer uma de manhã, uma à tarde.
Já era assim, às vezes a gente fazia fazer uma prova no sábado e uma no domingo. Eu ouvi dizer que tem organizadoras agendando para sexta-feira ter prova já.
Sexta? Que louco.
De sexta-feira. que antes era só de sábado à noite e de domingo, né? Agora vai ter prova de sexta-feira, inclusive. Provavelmente umas night runs aí e tal. Você vai correr na sexta-feira à noite. E aí você não impacta o trânsito e tal. Mas sim, já tem provas pra sexta-feira agendadas pra 2021. Acho que são alternativas, porque... Cara, você imagina que já tinha um calendário antes, que era uma previsão, em um ano que ia ser enorme, cheio de eventos, e aí você teve um ano anterior que não teve eventos algum, e que tinha a opção de você reagendar esse público, e aí você olha uma ou outra edição aí que uniu as duas, tipo maratonas e tal, que uniram, então, edição especial de 2020 e 2021. Só que tem outras que não conseguem isso, né? Porque você não tem ali esse budget e tal. E aí acaba que só adiou e remarcou a prova. E não tem data. Porque já tem evento tipo, agendado pro Pacaembu pro ano inteiro. Pra N lugares o ano inteiro. Então você acaba tendo que achar alternativas. E o que eles estão achando é agendar a prova de sexta-feira.
É, e uma tendência que eu tô vendo também são essas provas que duram dias, né? Que você tem largada marcada, etc. E eu acho que isso pode gerar tanto uma desmotivação das pessoas, porque a atmosfera é diferente, é como se fosse uma prova virtual, só que você tem um percurso definido ali. É, mas ao mesmo tempo, com você diluindo vários eventos em vários dias, vai acabar acumulando. Então pode ser que seja ao mesmo tempo que a gente tá rolando, putz, uma prova no Pacaembu, vai estar rolando outra, sei lá, na USP, mas nesse esquema de, tipo, as duas no mesmo fim de semana, com largadas diferentes, é até possibilita que você corra sábado e domingo duas provas, sexta, né?
Sábado e domingo, né?
Você sabe fazer três, enfim. Então, acho que talvez isso mude um pouco a dinâmica das provas. Mas eu acho que, uma vez que a vacina vier, eu acho que volta, a tendência é voltar, assim, um pouco do que o Fábio falou. Acho que no segundo semestre do ano que vem, que daí... A princípio, né, a gente já vai ter a vacina e a maioria das pessoas vacinadas. Eu acho que aos poucos vai voltando e se tudo der muito certo, acho que pro meio fim do ano que vem a gente já volta a ter o que a gente não teve esse ano. E aí o desafio é esse, é achar a data, né? Porque não só a corrida ficou parada, né? Todos os eventos, de todos os tipos de eventos, de todos os esportes estão na mesma que a gente. Então, acho que esse vai ser um desafio. O que pode acontecer muito são provas fora de São Paulo. E aí isso pode ser uma alternativa. Então, cidades ao redor de São Paulo, que são tão boas quanto, enfim, tem até percursos melhores, talvez. As provas que tradicionalmente são feitas aqui, talvez possam lá, né, se começar a ter essa disputa de data, começar, putz, vamos fazer uma prova em São Bernardo, São Caetano, que é aqui perto, Guarulhos, enfim, são cidades próximas e que, enfim, funciona, né? O corredor vai ter que pegar um carro, enfim, uma distância maior. Mas a prova ela acontece e consegue diluir aí essa, dispersar as pessoas e terem várias provas no mesmo final de semana. Então acho que a gente vai começar a ver coisas nesse sentido também, sim. Provas fora de São Paulo acontecendo com maior frequência.
Eu também acho. A questão é que eu acho que no Brasil a gente nem vai esperar a vacina. Eu acho que as provas, a normalidade vai começar a acontecer um pouquinho antes já, viu? Porque na verdade a gente está quase vivendo uma normalidade, né? Fingida. As provas estão dissimuladas, falando que é isso. Tá todo mundo fingindo que não tá acontecendo nada, mas na verdade, né? Na verdade, assim, é. Tá acontecendo e tá todo mundo fingindo. Não, já aconteceu, já acabou, já superou. É. Eu sou um cara que tenho medo, assim, tenho pavor, assim, tipo, andar sem máscara. Alguém do lado tá correndo comigo e, tipo, eu senti aquele ar meio quente, eu já fico meio em pânico. Então... É complicado.
Demais. E na sua visão, Fabião, quais os maiores impactos que aconteceram no mercado de corrida aí com essa pandemia?
Cara, impactos, eu acho que, assim, muita empresa quebrou. Eu acho que a gente teve que se reinventar, tentar fazer... Eu acho que, assim, o que aconteceu foram a... Como que eu vou falar? O que aconteceu foi assim, foi um retrocesso. No primeiro momento, acho que foi um retrocesso. Todo mundo meio que ficou assustado. Acho que algumas empresas quebraram. Acho que essas empresas que já não estavam muito bem, quebraram. Eu acho que outras precisaram se reinventar. Eu vejo isso nas marcas, né? Que as marcas deram uma baqueada bem legal, assim. E seguraram lançamentos e tal. E eu acho que... Eu acho que no primeiro momento você tenta entender o mercado... pra depois começar a soltar algumas coisas, assim, sabe? Eu, basicamente é isso, assim, tipo, não vejo muita mudança além disso, assim, do comportamento da empresa com o cliente.
E aí você disse sobre esse negócio das marcas segurarem os lançamentos, inclusive lançamentos que a gente tinha aí que estavam atrelados a um evento ou uma prova específica, como a Nike, a Adidas e até a Olímpicos aí que tinha entrado no mercado forte aqui no Brasil com a Maratona de São Paulo e a do Rio, e praticamente tinham feito os lançamentos e perderam esses lançamentos, né? Porque fizeram aí edições especiais, inclusive cores especiais. Você acha que esses lançamentos eles foram precipitados ou eles foram no momento que tinham que ser mesmo e foi uma fatalidade aí do que aconteceu? E outras até que fizeram lançamentos mais importantes aí de tênis com fibra de carbono, ASICS que entrou aí no mercado, Adidas mesmo que está agora muito forte aí nesse mercado com esse lançamento novo do Adios Pro. E outras que também estão lançando suas versões de tênis com fibra de carbono. Você acha que foi no momento certo mesmo? Você acha que a gente está no momento que tem que ser? Ou eles estão se adiantando com esses lançamentos aí?
Cara, no primeiro momento assusta, né? Foi um lançamento atrás do outro, assim, foi... Sei lá, a Skechers lança um tênis, aí a Nike lança outro, aí a Adidas vem com outro, a New Balance, a On entra. Então, assim, eu acho que, na verdade, as marcas entenderam como uma demanda reprimida. Primeiro porque o corredor de alto poder aquisitivo não estava viajando. Então, eu acho que essa demanda reprimida acabou soltando feito boiada, porque assim, todos os lançamentos, todos os produtos mais caros, de valor agregado muito mais alto, acabaram, esgotaram em todas as lojas, em questão de horas, assim. Então, tipo, tênis que antes eu achava, a gente acha que é um absurdo vender um tênis de R$1.500 em, sei lá, 6 horas, aconteceu. A Garmin, por exemplo, a Garmin tá vendendo muito, tá vendendo bastante relógio, e os relógios da Garmin, os que estão vendendo são aqueles de 8, 10, acima de R$5.000. Então acho que as marcas entenderam que existe um mercado que tá preso no Brasil e não tá podendo sair para comprar. Então os lançamentos eu acho que estão vindo na hora certa. Lógico que no primeiro momento, assim, quebrou. Eu acho que é a Olímpicos que, na verdade, acho que ela foi a maior prejudicada. Porque...
Não teve tempo, né?
É, ela tinha toda uma programação, tava tudo certo, e de repente, ela virou fumaça. A Fila ia fazer o lançamento do Silva no primeiro semestre também, ia ser um mega evento vinculado à Maratona de São Paulo, também adiou, mas ela adiou para agora. Eu acho que ela foi feliz depois de uma sequência de tênis com placa de carbono. E aí, Todo mundo que ia tentar comprar não conseguia, ou pelo preço, ou pela numeração que não tinha, porque esgotava rápido. E aí ela trouxe a experiência de ter um tênis com placa, para você fazer com preço acessível. Então, eu acho que...
Ficou muito bom, hein? Porque experimentei ele essa semana, inclusive saiu um vídeo no canal do YouTube aí, hoje, que a gente tá gravando aqui no dia 23 de setembro, sobre... Esse tênis aí que foi uma surpresa muito agradável, por assim dizer, porque acho que eu não esperava isso tudo, tipo, sobre um tênis que tenha um valor muito abaixo de outros, que tenha esse tipo de tecnologia, e a Fila mesmo entrou em um mercado de verdade agora mesmo, com algum tênis que realmente te entrega um nível de qualidade maior, e um acabamento sensacional, pô, muito,
cara,
bom.
A gente, no primeiro semestre, como a gente ia fazer o lançamento lá na loja, a gente foi conhecer o DCC lá em Ivoti, lá no Rio Grande do Sul, e eles apresentaram a equipe, foram quase 2 anos desenvolvendo tênis, protótipo. Então, e lá em Ivoti é muito legal, porque assim, você tem, é uma mini fábrica de protótipos. Então, cada setor tinha um grupo de pessoas que desenvolvia. Então, você vai lá ver, são testes com cabedal, entressola, é corredor envolvido, laboratório de biodinâmica. É sensacional, cara. Então, tipo, foram desenvolvidos 15 modelos, mais ou menos, de modelos com placa, até chegar no produto final. É muito legal, cara. Caramba. A gente não imagina o desenvolvimento. E foi todo feito no Brasil.
Isso que é o mais interessante, muito, né? Bom. Porque a gente vê, exato, que tem uma evolução interna aqui no mercado. Inclusive, assim, se a gente falar em engenharia e a tecnologia mesmo que é desenvolvida internamente hoje, ela tá muito legal. Inclusive, acho que ontem houve aí um anúncio surpreendente que a Vulcabras adquiriu a Mizuno no Brasil, né?
Exatamente.
Que isso vai ainda mais fortalecer o mercado running interno, porque você traz tudo, a tecnologia, você traz a logística, você traz uma bagagem enorme que adiciona e que aumenta o nível de um mercado nacional que já estava super interessante aí com a Olympus, tá, cara, super evoluindo diariamente, aí você vê os modelos novos delas, muito legal mesmo. E a fila agora com algumas linhas que estão sendo desenvolvidas e fabricadas internamente. E agora você tem a Mizuno e a Under Armour aí, que tem uma operação aí nacionalizada junto com a Vulcabras, né?
Legal. Sim. A Mizuno tava precisando também, né? A Mizuno tava meio parada, assim.
Meio perdida.
É.
Mas falando disso dos lançamentos, assim, eu também me surpreendi quando eu comecei a ver um atrás do outro. Falei, cara, quem que vai comprar agora? Porque não tem ninguém correndo, todo mundo em casa, né? Principalmente ali no começo. Eu lembro que a Nike lançou o Pegasus 37 logo no começo da pandemia, assim. Eu falei, cara, será que vai rodar ou não? Assim, claro, eu não tenho os números, mas o que eu acho que deu muita força foi as redes sociais, assim. Eu acho que as marcas, elas usaram muito bem esse momento, porque querendo ou não, é um momento que as pessoas estão acessando mais as redes sociais de uma forma geral. E eu vi muitos influencers da corrida em peso, divulgando tanto os tênis novos, como também as lojas, enfim, as distribuidoras de tênis, com cupons, enfim, várias ações para movimentar ali o estoque e o mercado, assim. Então, por mais que os lançamentos tenham sido feitos no momento meio controverso, de, putz, será que é um momento bom ou não, porque não tem prova? Como é que eu vou vender um tênis exclusivo para prova se não tá tendo prova, né? E é isso que você falou, assim, Fabé, incrivelmente acabou de um dia pro outro, assim, mas eu acho que teve muito uma ajuda de marketing mesmo, de publicidade mesmo em cima para dar essa força. Então, falando do Fila, por exemplo, a gente tá vendo todo um ao redor ali do lançamento, né, uma campanha muito ongoing ali que eu tô achando bem legal, assim, que tá fomentando bastante, assim. Então, eu acho que foi um momento difícil, mas eu também sinto que era para as marcas também, era assim, putz, cara, a gente tem que lançar sim ou sim, meio que o modo sobrevivência, sabe? Segurar muito mais, esperar tudo isso passar, a gente vai perder muito time e muita oportunidade de mercado. Então, por exemplo, se a Nike tivesse demorado mais tempo, segurado mais os lançamentos agora dos Flies da vida, talvez a Adidas ia ter saído antes, e aí isso teria sido um problema para a Nike, enfim. Então, eu acho que eles arriscaram, mas pelo que a gente acompanha, tá dando certo, assim. Então, acho que a minha visão é essa, assim. Eu não fui um desses que comprei o tênis na pandemia, mas eu acho que muita gente fez e enfim, a gente teve muito produto com preço muito bom, né, muito atrativo por conta dos descontos. Então acho que fomentou bastante nesse sentido. E é isso que você falou, de demanda reprimida. Então, não tá tendo prova agora, mas quando tiver eu já tô com o tênis aqui, sabe? Então, acho que é um pouco. E eu gostinho, né? Todo corredor gosta de um tênis novo.
Gosto.
Corredor não deixa de ser corredor, né? Então, é isso.
Uma vez corredor, sempre corredor, né? A gente fala, reclama, tá caro e tudo mais, mas a gente faz em 12 vezes e compra, né?
Exatamente.
E a gente falando nesse tipo de compra aí, de parcelamento e tudo mais, você acha que o tipo a gente falando hoje em tipo de padrão de consumo de corredores, você acha que mudou muito com essa pandemia ou não? Ele tá a mesma coisa do que antes, ou tá diferente, ou tá maior, tá menor, enfim, está diferente hoje a forma que a gente tem de consumo de itens de corrida?
Cara, não vejo mudança. A única coisa que a gente sentiu bastante foi a mudança pro digital, assim. Tá todo mundo comprando mais online e você vai na loja só para dar uma pesquisada. Eu acho que as lojas físicas mesmo, eu acho que elas devem, quem não tem um comércio online deve estar bem complicado a vida. Eu acho que essa questão do online foi bastante, tanto é, aí entram os influencers, né, porque aí todo o trabalho de Instagram e tal acaba revertendo em vendas, né. Uhum. Então acho que mais esse comportamento. Mas eu acho que o corredor continua consumindo do mesmo jeito.
Mesmo jeito.
Eu acho que, sempre. Eu acho que, é, no, eu acho que em março, em abril, teve a queda, mas eu acho que o consumo continua. Atualmente eu acho que está mais ou menos normal.
Legal. Isso que você falou é interessante, assim, acho que as lojas vão cada vez mais ter muito mais para levar uma experiência, um showroom, do que da pessoa comprar mesmo na loja, né? Acho que as pessoas vão ali, dão uma olhada, pega o tênis na mão, ah, beleza, obrigado, vai para casa e aí compra em casa, assim. Eu acho que realmente essa é uma tendência que veio para ficar, assim.
E o uso da máscara, né? A máscara.
Isso mudou. É verdade. Todo mundo de máscara, galera entra na loja, já não sabe quem tá atendendo mais, a máscara é tudo igual. Tinha que botar um nominho na máscara, assim, identificador. Fábio, Marcelo, Pedrão, colocar tudo na máscara, como se fosse um bigode na máscara.
Tem gente que usa máscara aqui, deixa o nariz pra fora, tem gente que usa máscara no pescoço.
Meu nariz tem uns 2 metros e cabe na máscara, então não
tem desculpa.
Aí, nós falamos aqui alguns episódios atrás sobre Adidas versus Nike, aí esse mundo tá cada vez mais reforçado aí com o lançamento do Adios Pro, e você acha que realmente Adidas entrou de vez agora nessa competição aí, nesse embate?
Não, eu acho que ela tá bem atrás ainda, eu acho que estão fazendo muito barulho, mas eu acho que o tênis é talvez um dos mais inferiores, assim, dos tênis com placa de carbono, na minha opinião. Eu acho que... Realmente. Eu não vejo ele como competidor da linha da Nike. Não vejo. Eu acho que a construção do tênis é errada. Eu acho que ela limita muito o tipo de corredor. Eu acho que ela funciona muito bem para corredor que é corredor rápido, corredor que sabe pisar e corredor leve. Então, eu acho que aí você tem um ganhozinho de performance. Mas eu acho que a performance em si está mais condicionada ao corredor do que ao tênis em si. Eu acho que a Nike, ela consegue corrigir um pouquinho disso e ela consegue dar o retorno para os tênis de placa. Então eu acho que você tem um ganho usando um Nike, mas um Adidas eu acho que ainda depende muito mais do corredor.
Mais esforço mesmo do que somente o tênis, ali, o 4% a mais, né?
Aliás, eu acho que as pessoas estão muito equivocadas com esse negócio da placa. Elas vão às lojas procurando um tênis de placa porque elas acham que elas vão correr muito mais rápido. Só que não adianta. Se você for acima do peso, se você entrar com calcanhar, se você não tiver a pisada correta, a entrada certa, a passada, você não vai conseguir, não vai conseguir. E aí tem pessoas que falam, ah, eu comprei e não senti a placa. Não vai ativar a placa.
O calcanhar não tem placa.
Não adianta, cara.
Exato, foi o que a gente falou, Fábio, no episódio que a gente falou sobre isso. Basicamente a gente falou, cara, a Adidas veio, mas quando ela veio com o número 1, a Nike já tá no 4, 5, já tá na versão sei lá quanto aí. Então olha o quanto que já avançaram. E mesmo as marcas que estão na primeira versão, então por exemplo a New Balance, Skechers, etc., vieram com projetos muito mais avançados do que esse da Adidas. Eu também tive essa
impressão,
assim. Em design, enfim, o próprio projeto do tênis em si, eu acho que nenhum deles vai bater o mercado que a Nike já conquistou, mas acho que a Adidas também não entra ali pra disputa tete a tete ali com a Nike, não, assim. Infelizmente, né, que eu acho que a Adidas é uma marca que tinha tudo pra ser muito pare ali, mas ela se perdeu em algumas coisas ao longo do tempo. Outras tomaram mais mercado do que ela, enfim, então acho que ela tá passando ali por um momento meio conturbado, né? Pensando na marca de uma forma global, né?
Eu acho que a Adidas, ela quis ir pra um outro lado, pra um tipo de caminho diferente, só pra não ser uma cópia, né? Ah, não quero ser uma cópia de um Nike, um Vaporfly, e eu acho que ela fugiu demais disso, enquanto as outras, cara, se existe uma linha que já deu muito certo e eu não tenho nada, então eu vou seguir a linha que deu certo já, e depois eu invento, se der tempo, se eu conseguir, se eu achar uma forma diferente de fazer. E a Adidas não, ela foi por um outro tipo de caminho, é a única que seguiu esse diferente aí, né? Então, você tinha uma bifurcação, aí você viu, pô, a Nike foi pra esquerda, As outras, ah, vou pra esquerda também, cara, que tá dando certo. Adidas, não, eu vou pra direita, porque eu quero criar algo diferente, que seja motivo de orgulho, blá, 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 que não seja um plágio, que não seja uma cópia, e foi pra um caminho diferente, e que pode dar muito certo lá na frente, porque é uma versão inicial que eles estão apresentando agora, então acho que ela irá evoluir muito ainda em cima disso, mas... Cara, são 4, 5 anos de evoluções que a Nike já teve, que já evoluíram, que as outras estão embalando nessa evolução que a Nike já apresentou. Enquanto a Adidas, ela tá iniciando agora. É, tipo, somente aquele embriãozinho ali que eles estão apresentando e que pode ser que dê certo ou que não dê certo. Mas eu imagino que eles tenham alguma outra coisa na manga já ali escondida para se não der certo. É uma prova inicial que realmente... tenha uma Adidas e um Nike ali lado a lado, porque, cara, teve uma prova agora que ela aconteceu, acho que foi lá em Praga, né? Onde era só Adidas e tiveram um baita resultado. Ótimo, lá inclusive. Mas não tinha ninguém com Nike junto, pra ter uma comparação.
Exatamente.
Se você enfiar numa prova o Nike e um Adidas lado a lado e falar assim, corre, que a gente vai ver realmente qual é a distância que eles estão, né?
Então, eu fiquei pensando, por que que a Adidas tem uma equipe, ela deve desenvolver, deve, sei lá, deve ter uma equipe monstro. Como que eles desenvolveram um projeto desse que, assim, a gente já pisa, a gente já não sente, e a gente vê outras pessoas falando que não estão sentindo, assim, sabe? Aquele retorno, realmente o benefício da placa, né? Que a placa é simplesmente tá lá só para te empurrar para frente. Se você mata esse efeito da placa, eu não consigo entender como passou um projeto desse.
Mata o efeito e ainda põe o preço lá em cima, né? Então...
Exatamente. Aí, tipo, você não tem só a Nike para comparar. Você tem um exército, assim, de tênis com placa para comparar. Eu não entendi.
Todas as marcas, né?
Todas as marcas, sim.
Acho que a única que não tem é a Mizuno, né?
É,
só, Mizuno só a Mizuno que não tem.
A Mizuno foi pra linha do Enerzy, que é aquele tênis com as bolhas. Não sei se você viu.
Eu vi, sim. Cara, eu sou mega fã de Mizuno, o Pedrão sabe, eu uso Mizuno já há mais de anos já. E eu não consigo achar um outro tênis que me deixe tão à vontade assim. E eu usei esse Fila essa semana e realmente foi... Aquele que eu falei, putz, eu acho que encontrei aí um pra revezar um pouco com a Mizuno.
E quem tá ouvindo isso aqui pode levar em consideração, porque se tinha um cara foi de Mizuno, era Marcelo.
Olha, realmente é muito bom, cara. E Adidas mesmo e Nike, eu não me dou bem. E experimentei vários deles. E experimentaria outros, obviamente. Mas eles são muito estreitos e meu pé é muito largo. Aí eu preciso de algum ajuste, uma adaptação, uma amarração que é diferente pra que ele encaixe no meu pé.
Ah, o Fila é mais larguinho, né? Ele é bem mais largo, né?
Bem mais largo. Bem. Nossa, demais, assim. E esse mês eu vou receber um On pra experimentar. E eu vou fazer um teste com, outra vez, aí o Brooks, né? Então, indo... Aí, uma outra linha.
Qual o On que você vai experimentar?
O On é o...
É o Flyer?
Cloud Flyer. Esse aí. Cloud Flyer.
Esse é o meu preferido da On.
É? Cara, tipo, a hora que eu olhei a foto, eu falei assim, é esse. Porque ele tem aquela cara que eu gosto mesmo, assim, de um tênis com bastante estabilidade, nível de conforto alto, porque eu não ligo pra essas coisas de ser rápido o tênis, até porque eu não sou rápido, então não adianta eu falar, nossa, eu vou correr com esse tênis, com placa de carbono, com só desse tamanho assim, fininha, e vai me empurrar pra frente, não vai, eu vou correr 6,30 do mesmo jeito, então não vai resolver muita coisa pra mim. Então, o que eu busco é um tênis com estabilidade, pra meu pé não ficar tortão lá, pro meu pé também é tudo torto, e que me dê um pouco de conforto, que eu faço uma maratona e uso ele numa maratona e não me incomode. E o Fila eu senti isso, que se eu usasse ele numa maratona, eu não seria incômodo algum.
Que legal.
Aí, mudando um pouco o assunto de tênis aí para corrida e também para as provas, nós já estamos vendo algumas corridas acontecendo presencialmente, mesmo ainda nós não temos vacinas, nós não temos nada, mas temos protocolos de segurança aprovados pelas autoridades sanitárias e pelos governos regionais aí. Inclusive, tem um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso, sobre quais os protocolos que estão sendo seguidos e quais as provas que já tinham sido liberadas na ocasião. Hoje tem mais de 10 provas que já foram aprovadas com protocolos. E teve uma prova realizada esse fim de semana, inclusive, em Cuiabá, que foi realizada em 4 dias. Então foram 4 dias de corrida, quinta, sexta, sábado e domingo, com ondas de largadas com 15 atletas a cada 30 minutos durante o dia inteiro. Então foi uma prova de 5 km em 4 dias de evento, onde você podia escolher em que onda você largaria. Você escolheria o dia e o horário que você faria a largada, que vai totalmente de encontro ao que nós corredores adoramos, que é aquela muvuca, aglomeração, ficar lá no pré-prova, enchendo o saco do amigo, no pós-prova zoando quem chegou por último e tudo mais. Você acha que esse é realmente... é o mercado ideal? Isso vai acontecer em muitos meses aí, enquanto não tivermos uma vacinação em massa? Ou é apenas um quebra-galho até com que a galera tenha uma confiança para efetivamente ter uma prova nos moldes que a gente está acostumado?
Olha, cara, eu fiz... faz 2 semanas eu fiz uma prova desse esquema em Campinas. Era dentro de uma fazenda. A cada 15 minutos largavam 2 pessoas. Cara, gostei demais, porque não tem a muvuca, você sai, faz a prova tranquilo. Só que eu acho que falta aquela coisa de você chegar no final, aquela aglomeração, você pegar os amigos e falar, ai, quanto que você fez? Ai, ficar contando alguma coisa e depois ir pra padoca. Então eu acho que, cara, é um quebra-galho que é bom pro começo, assim, enquanto a gente não pode ter a muvuca da prova. E eu acho muito arriscado ter uma prova muito grande agora, assim, com mesmo que seja largada em ondas, você sabe, né? Não tem como manter distância, não vai. Exato. Mesmo que a onda saia...
é muito grande, né?
E a onda da Covid vai ficar ali do mesmo jeito, assim, vai trocando as ondas e o pessoal vai ficando ali, não tem jeito.
Exato. Mas quem diria, hein, gente, que uma prova de 5 km ia durar mais tempo que uma ultramaratona, hein? Essa acho que a gente tá vivo pra ver isso acontecer. Se contar, ninguém vai acreditar. Eu falo que aconteceu na época do Covid. Gente, teve uma prova de 5 km que durou mais tempo que uma ultramaratona.
Durou 4 dias. Exato. A prova começou na quinta-feira e acabou no domingo.
Mas eu fico curioso. Talvez eu participaria. Acho que se eu achar uma prova que tem ali proposta, alguma coisa mais legal, uma historinha ali por trás, um storytelling que me atraia, talvez eu faça. Eu acho que corredor gosta de prova, né? É só ver quantas pessoas participam de prova por ano, assim. E acho que tudo faz sentido, assim. Prova virtual, que eu não vi muito propósito nisso, mas prova nesse estilo, tipo, tem ali um percurso, tá ferido, uma medalha no final, né? O mínimo de experiência que a gente tinha antes. Eu acho que uma prova assim me atrairia, assim. Eu só não sei. O desafio, acho que, para a organização é isso, né? Manter uma estrutura por vários dias, né? Porque, putz, uma prova normal, eles vão lá, fecham a marginal às 4 da manhã, abre às 10, beleza, é isso, acabou. Agora, putz, como é que você fica com a marginal fechada às 5 dias, né? Então, como é que você fecha Ibirapuera? Enfim, sei lá, lugares que dentro de São Paulo poderiam fazer nesse esquema. Eu acho que não nem teria como fazer isso dentro de uma cidade, em fazenda, no interior, em locais mais... menos movimentados, acho que é possível você fechar ali a estrutura por longos períodos, mas acho que para a organização traz um desafio maior para ela, né? Um custo talvez até maior, né? Que você fica com o staff ali por vários dias, né?
Exatamente.
Mas enfim, eu como corredor, eu iria. Mas não prova para fazer RP, por exemplo. Porque eu acho que o legal de você tentar RP numa prova é justamente você estar ali com outros atletas, com outras pessoas como você. E, enfim, você tá correndo sozinho ali pra tentar RP, eu vou no Ibirapuera, que nem eu fiz, e tentei o RP, e pronto. E é isso, sabe? Então, acho que essa é a minha visão. Participaria mais pra, como, enfim, um treino ali, dentro de um ambiente mais controlado. Acho que me atrai esse esquema, mas eu não acho que vai perdurar pra sempre, não é sustentável, né? Isso que eu quis dizer, né? É, para fazer um evento desse tem um custo envolvido, acho que até maior do que uma prova normal, então eu não vejo como algo sustentável no longo prazo para as organizadoras, né?
É, porque aí para ser sustentável ele teria que começar a juntar mais gente no mesmo horário, né?
Exato.
Então teria que vender bem mais. E aí acabar virando comércio, vira negócio e aí aquela aglomeração de novo, né?
De novo. E aí aquele negócio de ter ondas de largada vira ondas com 2.000 pessoas. Exatamente. E aí acabou. Tchau, tchau protocolo de segurança, né? Então, exato, realmente eu enxergo que alguns eventos ainda vão acontecer nesse tipo de formato. Eu acho que é uma experiência que eles vão analisando o resultado e acompanhando as pessoas que estiveram lá. E se realmente isso for efetivo, pode ser que eles abram alguma exceção aqui ou outra. É, e eu falei que em outubro vai acontecer uma maratona, inclusive lá em Maceió. É, pô, uma maratona, cara. Então, assim, se eu faço uma maratona, você tem um tempo de preparação, meses e meses antes, aí que você tem que ter de treinamento e de dedicação para fazer uma maratona. Então, aí não é somente o fato de ter a maratona, é de que número de pessoas estão aptas para fazer uma maratona hoje em Manaus. Porque teve que se treinar, teve que preparar e muito mais. Se eu fiquei meses aí sem nenhum tipo de treinamento, eu não vou arriscar uma maratona agora. No máximo, se eu arriscar uns 10 km, uma meia, quando muito, se ainda tem uma memória muscular longa, de muito tempo de corrida já, então provavelmente eu arriscaria uma meia. Mas, cara, eu sou um que tenho dificuldade demais, estou com dificuldade de retomar o ritmo até. Obviamente, cara, iniciando esse ano com uma baita expectativa de fazer uma maratona, inclusive, e de baixar RP todos os meus tipos de distância, e eu iniciei muito bem, cara. Fiz RP em 5, RP nos 21, e aí veio a pandemia e matou meus treinos. Fiquei meses e meses sem nenhum treino, sem tipo, zero treino, e agora, pra mim, 5 km é longão já, então eu não consigo enxergar uma maratona aí a curto prazo. E é um desafio enorme, porque é uma maratona, cara, você tem 42.195 metros de percurso. Não vai, exatamente, ser igual eu estou fazendo em Londres lá, que é voltinha no parque. Os caras vão fazer um baita percurso de 42.195 metros com todo o esquema de segurança envolvido. Cheio de protocolo, cheio de coisa, não pode ter aglomeração antes e depois. Então, aí você faz a maratona, que é um negócio fantástico, sensacional. Chega no final, pega sua medalha e vai para casa.
Então, é muito frio, né?
É muito frio. Brasileiro não é assim. Brasileiro é aquele cara que chega na maratona chorando, abraça todo mundo na chegada, aí fica lá 3 horas reclamando que o joelho tá doendo, tomando café com os amigos na padaria. E fala assim, cara, eu não quero ir embora daqui nunca mais. Eu quero continuar vendo aquele pórtico ali por 500 horas, se eu puder. Com aquele númerozinho do relógio rodando e lembrando que eu fiz cada metro. E, tipo, tem uma baita história envolvida em cima disso. E eu fiz uma maratona, cara, eu lembro de cada metro em cima disso, de cada coisa que eu tive que passar lá no meio a meio. Aí você lembra da maratona e fala assim, cara, eu fiz 42.000 metros sozinho, cheguei no final, peguei a medalha e fui pra minha casa. É uma baita história? É uma pura superação? Eu acho que a superação é muito maior, inclusive, do que uma maratona normal, aí onde tem muita gente em volta, onde você pode ter uma distração. E eu conheço pessoas que fizeram maratonas virtuais aí nesse período, porque a gente não tem outras, sim, né? E o cara fez sozinho, rodando no parque. Inclusive a gente vai entrevistar um outro amigo aí, que fez 100 km dentro do Ibirapuera, dando volta no parque. Então, assim, é um puta desafio, muito maior do que algo que você tem alguém acompanhando lá, tem uma infraestrutura esperando, tem gente assistindo. São provas que não tem ninguém assistindo e que vai ser um desafio seu, mental, muito mais do que físico.
Não, isso é verdade. E a prova com bastante gente, maratona, você sempre pega alguém lá na frente e fala assim, não, eu vou passar, eu tenho que passar. E aí você vai no incentivo, né? Tem alguém falando com você, ai, força, tá chegando,
tá acabando. É,
eu não ia aguentar fazer 42 sozinho.
Eu não tenho cabeça pra isso também, não. não mesmo. Admiro demais quem consegue, cara.
Sim.
Sou muito fã de quem consegue fazer uma prova de 42K já, assim, normal. Se fizer sozinho, então, num dia qualquer, no meio do dia, no meio do nada, eu sou mais fã ainda.
Numa quinta-feira de manhã, né?
Ah, vou correr 42K antes de ir pro trabalho aqui, depois eu vou tomar um banho em casa e vou trabalhar. E isso a gente tá falando do cenário atual que já tá acontecendo. E após isso, e após a pandemia, o que vai mudar? O que vai acontecer de diferente? Porque a gente sabe que tem muitas organizadoras aí que não existem mais, e que infelizmente não existem mais, e as que são maiores, obviamente, ainda existem e vão sobreviver, porque tinha infraestrutura, e eles têm apoio, tem empresa grande, uma verba aí que eles conseguiram se manter nesse período. Mas você acha que vai ter um monopólio maior de realização de eventos aí do que existia? Porque hoje tinha um cenário antes, né? Que tinham microempresas que organizavam, né, até tipo eventos muito bons, muito bem organizados, até para 500, 1000 pessoas ali, e que estavam surgindo em um mercado deficitário aí, que tinha muitas reclamações de organizações aí que não estavam dando conta. Esses caras provavelmente não existem mais, e se existem, eles têm que se reestruturar inteiro novamente para um novo cenário. Você acha que vai ter esse monopólio aí sobre as gigantes aí? ESCOM, Iguana, O2, ou não?
Eu acho que vai continuar. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que as grandes vão continuar as grandes mesmo. Eu acho que as pequenas que de repente quebraram, não sobreviveram, vão ser substituídas por outras também. Eu acho que não tem como. Eu acho que o know-how, o conhecimento que a ESCOM, a Iguana tem, a O2 tem, eu acho que não tem como outras conseguirem alcançar em tão pouco tempo. E eles têm eles vão conseguir se manter durante um tempo também, né? Eles vão conseguir segurar isso. Eles têm uma bagagem, não. Eles têm um poder financeiro, uma reserva financeira, né? Que vai continuar mantendo. A ESCOM agora lançou uma corrida virtual com 6 mil inscrições para Mulher Maravilha, né?
Mulher Maravilha é uma franquia que a ESCOM ela tem, que toda vez que abre inscrição, em horas, assim,
geralmente
esgota a inscrição, né? Porque é um kit muito legal, e aí a mulherada adora esse kit deles lá. É uma corrida meio que festiva que eles têm, para tirar foto mesmo, ir lá com roupas diferenciadas, tipo, a mulherada gosta de verdade. E aí você oferecer uma edição virtual, eu não esperaria nada muito diferente disso, que ela fosse um sucesso realmente. E a gente viu inclusive, cara, se você olhar uma prova aí, aquela que tem lá na África, a Conrads, que abriu edição esse ano virtual, 90 mil pessoas, eu acho, que aconteceu. Cara, muita gente, porque é um nome que tem atrás disso. Exato. E aí você fala, cara, eu tive a possibilidade de correr uma Conrads um dia. Ah, é virtual, mas deixa depois da vírgula entre parênteses, letra miúda ali. Ah, foi virtual, mas eu corri uma Conrads um dia. Tem a medalha dela, tem o certificado dela.
Exato. E eu acho que
é muito emblemático, inclusive, né?
Eu também acho que, a minha opinião também é essa, assim, eu acho que as grandes, elas vão se manter, elas vão dominar mais no início, acho que elas conseguiram manter esse espírito aí ao longo do que a gente tá passando, muito com as provas virtuais. Então, fim de semana passada, agora a gente teve a Boston, né, virtual, eu tava fazendo meu longão no domingo ali, e aí muitas pessoas passando por mim, não sei se foi nesse agora ou no dois pra trás, com um número de peito, com bandeirinha de Boston, com pessoas apoiando, enfim, então provavelmente eram pessoas que iam para Boston mesmo, e fizeram a virtual, assim. Então, eu acho que essas grandes que já têm, como essas que vocês comentaram, da ESCOM, etc., que já tem uma identificação, que já tinha um público muito fiel, eu acho que essas com certeza vão se manter. As três maiores aqui que a gente tem no Brasil, elas vão se manter, sem dúvida. Eu acho que as menores, elas vão sofrer um pouquinho mais para voltar, mas elas entram na onda ali. Uma vez tendo abrindo ali o mercado de novo, vai ter corredor para todos os jeitos. Quem tiver um preço menor, uma proposta diferente, patrocinadores diferentes também. Acho que vai ter bastante espaço para patrocínio nessas provas do início, porque vai chamar bastante atenção, né, as primeiras provas que forem acontecer. Então acho que vão ter caminhos para essas, talvez não as mesmas, que talvez quebraram, voltar as mesmas, mas se não as mesmas novas vão ressurgir. Mas acho que esse monopólio, de uma certa forma que a gente tem, né, dessas grandes, acho que se já tinha antes, por que vai ser diferente agora, né? Acho difícil aparecer uma nova aí que comece a bater com eles.
Não vai.
É, acho muito difícil. Talvez demore algum tempo para renovar um pouco esse mercado de organização de corrida, né, de prova. Mas no, na volta ali da pandemia, eu acho que elas voltam dominando, enfim. Já tem, né? O O2 hoje, por exemplo, divulgou ali a data da Maratona de Floripa, é, já com as medalhas e tudo, inscrição aberta, vai ser em junho do ano que vem, e já tem inscrição, sabe? Então, é, e eu não duvido que, enfim, que lote também, enfim, as pessoas nem sabem como vai ser e já vão se inscrever, sabe? A gente acabou de passar por, ó, eu perdi 3 provas que eu tava inscrito, e que nem sei se vou receber o dinheiro de volta, não sei o que vai acontecer, e as pessoas, mesmo nesse momento que a gente está, estão comprando provas presenciais para daqui a um ano, sem nem saber o que vai acontecer daqui a um ano, né? Então, se isso está acontecendo, com certeza, quando voltar ao mercado, vai voltar com força, e acho que volta da mesma forma que estava antes. Assim, graças a Deus, eu acho que é, o mercado de corrida, ele volta, e volta forte, mas por conta dos corredores. Acho que o corredor é uma raça aí bem fiel ao esporte, então eu acho que, claro, teve aquelas pessoas que corriam e que desmotivaram e pararam de correr, mas quem é corredor mesmo, que não parou na pandemia, cadê um jeito, correu em casa, essas pessoas, né, como todos nós aqui, acho que assim que voltar, vamos tá lá nas largadas em onda, o jeito que for, a gente vai tá lá. É, então, o mercado volta. Questão de tempo para voltar, assim. Que é uma coisa que faz sentido, tem valor agregado, a gente gosta, então não tem por que não acontecer, sabe?
E aí reclama, você mas disse... tá lá, né?
Ah, sempre, tá muito cheio, tá. Mas tamo ali, entendeu?
E aí você disse aí sobre voltar, mas vocês voltariam a correr antes de tomar a vacina?
Eu o Fábio já deu spoiler.
Ah, acho que eu voltaria, sim.
Se tiver um protocolo bacana aí, que você se sinta seguro à vontade.
Assim depende da quantidade, porque se for uma prova de, sei lá, 10 mil pessoas e eu ver uma organização meio estranha, assim, eu já não iria. Mas assim, essas provinhas pequenininhas que estão rolando, tipo, fora de São Paulo, essas coisas assim, eu acho que não tem problema. Agora... Uma questão assim que eu tenho com a YesCon, com a Iguana e com a O2. As provas já eram bem ruins, né? Eles jogavam um monte de gente lá, tinha prova que não tinha água, não tinha gel, tinha prova que só vendia uma camiseta, a camiseta lavava e estragava. Então, eu acho que elas têm que pensar um pouquinho nisso para voltar com qualidade, com menos pessoas e oferecer um serviço de melhor qualidade. Eu acho que estava muito comércio, tá? Então, essas operadoras grandes eu vou ficar um pouco mais assim, porque eu sei que elas são muito comércio e elas vão privilegiar o negócio. Então, quanto mais gente estiver ali criando a falsa sensação de segurança, eu acho que vai acabar rolando. Então, eu ficaria com medo e pegaria essas provas pequenas mesmo.
Legal. É, eu
não sei.
Eu acho que eu iria avaliar muito, assim. Se aparecer uma prova, eu iria avaliar o esquema de segurança deles, a forma de aglomeração, se vai ter ou não, se vai ter uma largada em ondas ou não. Eu acho que eu iria avaliar super antes de eu estar vacinado e imune aí, de que eventos que eu iria entrar. Se é um evento muito grande, talvez eu não iria. Se é um evento razoável ali, que tem uma organização um pouco melhor e tudo mais, acho que eu iria numa boa. Que eu vou ir numa agora no início de dezembro, lá no Rio, né? Que é um esquema mais ou menos nesse que você me disse aí. Tem horários diferenciados, sem aglomeração, tipo, sem nada, assim. E ver como é que vai ser, né? Pedrão, você vai? Bora?
Cara, eu não sei. Ah, se eu vou nessa? Não sei. Tô pensando ainda. Mas é muito por isso, assim, eu não sei. Eu não sei o quanto que eu quero participar ou não de uma aglomeraçãozinha. É, enfim, eu acho que a gente tá num momento muito de escolha ética, assim, o que, que você tá fazendo, se você acha que tá certo ou não. E acho que é muito você com a sua própria reflexão, né? É, putz, se eu tô tô, claro, né, assim, tenho bom senso dentro disso, mas se eu tô confortável com a minha escolha, se eu acho que a prova atende ali os meus pré-requisitos, entre aspas, do que é uma prova segura ou não, tudo bem, acho que eu faria. Mas eu não vejo, enfim, não sei. É porque pra mim, a grande real é que prova é aquilo, é todo mundo entuchado no pórtico de largada, é sai correndo e é competição, e chega na largada e tudo aquilo, e aí se eu chegar lá e não tem isso, cara, eu vou no Ibirapuera, custa R$0, eu vou lá e faço meu treino, sabe?
Você gosta do estrago, né, Pedro?
Eu vou pra quase desmaiar na linha de chegada, entendeu? Eu não vou fazer isso ali sozinho, lá, eu e 15 pessoas. Não sei,
eu fiz hoje sozinho no treino aqui no Ibirapuera, fui morrendo aqui nas ruas de
dentro. Então, se é pra
mim. Peguei e me joguei no chão.
Exato. Então, eu não sei, eu posso estar mordendo minha língua. Acho que talvez se eu ver, se eu for e ver uma prova, é daquele gostinho, aquela vontade, ver foto, etc. Aí eu acabo indo. Mas hoje, que nem você me fez esse convite, eu não sei, preciso pensar. Não sei, eu ainda fico meio em cima do muro.
É aquele negócio, eu acho que a gente vai avaliar evento a evento, prova a prova, que vão aparecendo. Se a gente se sentir à vontade de ir nessa prova específica, nesse evento específico, a gente acaba indo com ou sem a vacina. Eu acho que a maioria, né, um ou outro ainda tem uma restrição, ou é que não tá nem saindo, porque eu conheço muita gente que não tá nem saindo ainda, pra nada. E a gente vai avaliar, tipo, realmente evento a evento, né. Bom, basicamente é o que vai acontecer até a gente ter uma imunização em massa e o mundo retomar o rumo que estava seguindo antes aí da pandemia, né? E depois dessas polêmicas, muita conversa de corrida e muitas histórias contadas, nós entramos aqui naquele já tradicional momento informativo, cultural e divertido do Pod Corredor da Zoeira Cast. Vocês sabiam, Fabião e Pedrão aí, vocês sabiam que não existem comprovações científicas quanto à data de validade de um tênis de corrida? Porque a duração dele é determinada por fatores como peso do atleta, forma da pisada, cuidado com o tênis, entre outros fatores que impedem com que um tênis tenha uma data específica para validar, para que ele tenha uma validade específica, um número de quilômetros de duração. O ideal é que você sinta quando o tênis realmente começou a te incomodar, e esse é o parâmetro para saber que está na hora de aposentar o seu pisante. Vocês sabiam também que aquela história de ter mais de um par de tênis realmente é importante e realmente faz sentido? Inclusive, existem pesquisas científicas afirmando que corredores que têm mais de um par de tênis se lesionam menos. Obviamente que não adianta ter vários pares de tênis iguais, né? Você tem que ter tênis específicos para cada situação. Um tênis para o seu treino longo, um treino para o seu tênis, para o seu treino de tiro, um tênis para outras ocasiões, e revezando de acordo com a necessidade de esforço que você tem aí durante os seus dias de corrida. Vocês sabiam também que os tênis de corrida têm como função principal a de proteger os pés? Isso mesmo, tênis não foram criados originalmente para te dar vantagem alguma correndo, e muito menos para melhorar a sua performance. Eles foram feitos apenas para que seus pezinhos ficassem protegidos das imperfeições e acidentes do solo. Meus amigos e minhas amigas, aqui é cultura. Corredor da Zoeira também é história. Aqui a gente traz fatos, expõe os números e os dados para toda a população corrindística ficar sabendo. Eu inventei mais um termo agora, hein? Tô igual o Tite. Queria muito, de verdade, agradecer a presença do grande Fábio Onuma por aqui. Dizer que foi uma honra dividir esses minutos com você, deixar um espaço aí para você divulgar seu trabalho, seu Instagram, suas redes sociais, suas mídias, à vontade.
Bom, foi um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês, foi uma honra, foi a primeira vez assim, que eu fui convidado para um bate-papo, assim, foi divertido. E quem quiser me seguir, é só me seguir lá no Instagram, a Fábio Onuma. Só um O, Fábio Onuma.
Boa.
Valeu.
Então, acho que por hoje é isso aí, né, Pedrão?
É isso aí, gente. Siga a gente nas redes sociais.
Boa. Se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, se quiser acompanhar mais deste Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira, e o Fábio no Instagram, @fabionuma. Gostei muito de poder compartilhar nesses minutos com vocês, espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Abraço a todo mundo que chegou até aqui, até a próxima semana e tchau!
Falou! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you're playing the time